ideia de a gente falar dos filhotinhos é porque todo mundo adora filhotinho, mas não, nem todo mundo sabe que filhotinho dá um pouquinho mais de trabalho. E que sim, eles mordem pra brincar. É isso, né, Natasha? Você passou por uma experiência recente com isso.
Nada como experiência própria, né? Pra tu poder falar com propriedade sobre o assunto furacão amora que passou na minha vida. Ao longo de todos os anos que a gente tá na Suama, quase mais de 2 décadas, a gente sempre reclamou que as pessoas tinham preferência por filhote e ninguém queria adotar os adultos, né? E aí apareceu no destino na minha vida uma filhotinha que eu fui lar de passagem e fazia muitos anos que eu não tinha um filhote na minha vida e, meu Deus do céu, muito fofos, muito queridos, mas são os furacões. E a Amora, muito amada, não parava de morder, mas sabe morder o tempo inteiro.
Uma cachorrinha.
É, uma filhotinha de cachorro, ela devia ter mais ou menos uns 3, 4 meses, foi o que o veterinário falou. E eu fiquei com ela por 1 semana e até hoje não me recuperei, tá? De um amor absurdo por aquele serzinho que tava na rua, né? E muito amorosa, uma vira-latinha bem vira-lata, passou na fila da vira-latice várias vezes, mas a experiência num todo de lidar com um filhote.
Não é vira-lata, mas agora é multiétnico.
Ah, é multiétnico! Ai, adorei! Eu falava BCO, vira-lata, com orgulho, é multiétnico, verdade. Bom, enfim. Foi uma experiência bem incrível e eu vou tentar explicar por vários motivos. Bom, mordia e às vezes com força, às vezes com rompantes de machucar mesmo. Eu fiquei com os braços arranhados, ela roía as coisas e fazia muito tempo que eu não tinha filhote, aquilo me assustou. Aí anunciei a Mora, né, nas redes sociais, eu não poderia ficar com ela, infelizmente, né, a vida não... O destino, a gente se encontrou em momentos que não foi possível a gente ficar juntas, mas eu anunciei, né, nas redes sociais e muita gente me ligou. Muita gente mesmo. E desde o início, isso é um trabalho de... Eu trabalho com conscientização, a gente tem que deixar as coisas bem claras. A família me ligava e eu dizia... Você está preparado para enfrentar um animal que morde constantemente e machuca? Ela tá na pior fase da vida dela, é uma fase de filhote, ela tá descobrindo o mundo, tu tem que pôr limites, ter assim, a paciência do mundo. E é frustrante, às vezes tu fica frustrada, tu fica chateada. Então eu dizia de verdade para as pessoas, ela tá na pior fase da vida dela, vocês vão saber lidar com isso? Era casos onde uma mãe e filha que moram juntas, ela trabalha fora para fazer companhia para uma senhora de 70 anos, duas famílias que queriam dar para as crianças. Eu disse, e se ele começar a morder os filhos de vocês, vocês estão preparados para lidar com isso? Então, cada pessoa que me ligou, e não foram poucas, de novo, o quanto as pessoas gostam de filhote, cada pessoa que me ligava, eu deixava real, porque eu estava num momento que eu estava apavorada. Meu Deus, fazia muito tempo que eu não lidava com filhote, o que fazer diante de tanta mordida? E tu acredita que as pessoas nunca mais me deram retorno?
Ah, falou a verdade, né? Falou a real.
Exato.
Mas evitou o abandono, né?
Exatamente. O que que acontece quando alguém adota um filhote e não sabe lidar com isso? Ou ele vai apanhar muito... O que é muito triste, porque batendo tu não ensina. Ou ele vai parar numa sacada, ou preso num banheiro. Ou ele vai ficar frustrado, porque um filhote, ele precisa aprender, ele precisa rotina, limites, que tem que ser ensinados com carinho, se tu definiu essa forma de adestramento, tu tem que seguir com ela até o fim. Então, o filhotinho fica confuso, em sofrimento, ou a pessoa vai abandonar, ou a pessoa vai doar para terceiros, e esse é o destino de um filhote.
A rotina, a gente sabe que hoje em dia, muitas pessoas moram em apartamento, né, ou em lugares muito pequenos, sobradinhos com terreno zero, né? Então, quero te perguntar, Natasha, a gente perdeu a ideia de que as pessoas vão ter pátio, vão ter casa, tem que sair para passear com o bichinho, são novas rotinas que têm que ser introduzidas na vida moderna. Isso é uma realidade, é um fato.
É um fato, mas nada disso impede tu ter um animalzinho. O que eu só acho cruel é a pessoa que fica o dia inteiro fora e deixa o filhote, ou o cachorro, enfim, ou o gato, o dia inteiro sozinho. Isso eu acho que é egoísmo. Agora, quanto a pessoa morar num sobradinho, num apartamento e ter vários animais, eu, por experiência própria, eu não vejo problema nenhum. Desde que ele ganhe atenção, faça exercícios, tem que levar a passear, não tem que ter preguiça, tem tudo, eles se adaptam, eles só precisam de regras, coerência, paciência e rotina. Bom, consegui uma família maravilhosa para Mora, um casal, olha, Fábio e Alexandre, muito obrigada, eles amam aquela cachorra com todo o coração. Só que com a comunicação de eu querer saber notícias, um dia eles me ligaram e disseram, a gente não tá sabendo lidar com as mordidas. a minha esposa tá machucada, ela tá agressiva e a gente não tá sabendo lidar e a gente não sabe o que fazer. Um pedido desesperado. E eu me desesperei junto. Pronto, vão me devolver a Mora. Que é o que acontece. Devido a tudo isso, eu disse, bom, por que que eles mordem? E fui atrás de pesquisa nas redes no tio Google, o famoso tio Google. Bom, Beverly, para resumir, as pessoas têm que entender como funcionam os cães. Dentro de uma matilha, os filhotinhos entre si brincam e aprendem tudo brincando de morder. A mordida é importante para eles, tudo é pela boca. E cabe ao filho, os irmãozinhos e a mãe ensinar limites. Quando morde muito forte, o filhotinho faz caim, caim, se afasta. A mãe dá um chega para lá. Então, dentro da matilha, eles se entendem, aprendem e evoluem. Quando eles vão para tua casa, tu vira a matilha deles. Então, se tu não entende como a coisa funciona, vai ficar todo mundo frustrado. Então, primeiro, eles mordem mesmo. Sinal de morder não significa agressividade. É uma confusão errada que se faz. Nenhum filhote é agressivo. Ele morde mais ou menos de acordo com a necessidade. Entre os 3 e 4 meses vem a troca de dentes. Tu imagina a angústia de um filhote trocando os dentes sem poder dizer, aí sim que ele vai morder mais ainda. Então, no momento que tu entende que é normal que todo filhote morde, que não significa agressividade. Bom, entendido isso, o que que eu faço? E aí que vem por isso que eu tô aqui, para humildemente passar algumas dicas para ajudar as famílias que estão passando por essa dificuldade. Antes de mais nada, conversar em família e definir regras, porque se um segue, todos têm que seguir. É que nem com criança, né? A mãe diz uma coisa, o pai diz outra, criança confusa. Definida a forma de lidar com isso, todos devem seguir a mesma, né? O mesmo coisa. Outra coisa fácil e importante. Fez coisa legal, elogia. Fez coisa errada, repreende. Não precisa bater. Jamais bater num animal. Tu pode dizer não ou dizer para. Tu define, mas nunca bater, não é assim que eles aprendem. E quantos filhotes apanham, e muito por causa disso. Uhum. Definiu a regra do elogio e a regra da repreensão. Definido isso, usar como mantra, sempre. Filhotinho fez coisa bonitinha, vai lá e elogia. Se ele faz coisa errada, repreende. Quando um filhote começa a morder, o que que tu costuma fazer? Tu joga ele pra longe. E tu começa a agitar os braços e jogar pra longe. Na pobre cabecinha do bichinho, ele tá entendendo que tu tá brincando. E aí ele morde mais ainda. Então ele começou a morder, tu diz não, muito firme, pega um brinquedo, oferece pra ele e tenta brincar com o brinquedo. Se ele brincar com o brinquedo, elogia, ok. Se ele largar o brinquedo e te morder, não. Tu faz isso duas vezes, não funcionou, tu levanta, olha no olhinho dele e diz não e se afasta. Que é o que a mãe e os filhotes, os irmãozinhos fazem. Quando ele morde forte, eles se afastam. Assim ele vai entender que ninguém gostou da brincadeira. Então, se afasta. Demora uns minutinhos e volta. E tenta de novo. Outro erro grave. Quando a gente brinca com as mãos. Com os adultos, ok. Mas com os filhotes, tu tá incentivando que ele te morda as mãos e os braços. Então, jamais brincar com as mãos nesse período de filhote. Sempre com um brinquedo. Outra coisa, as pessoas dão um monte de brinquedo pra eles. Eles são que nem criança, eles enjoam. Então, tu pode ter 10 brinquedos, mas deixa um ou dois à disposição. E vai fazendo rodízio. Então, pro filhote, sempre é novidade. Ele tá brincando com o brinquedinho, brinca com ele com o brinquedinho, elogia. Começou a te morder, não, levanta, se afasta. Então, é paciência, né, Beverly?
Nossa!
É paciência.
Mas passa, todo mundo que teve um filhote sabe que
passa.
Isso é uma fase, né?
Que mais aqui é importante? Não ser agressivo, não gritar, não xingar, não bater. E, de novo, a rotina muito importante. Quando ele já tiver todas as doses de vacina, que são 3 doses, e a partir dali ele tá protegido, muito passeio. Pra daí ele gastar energia.
Eu ia te dizer, porque assim, Natasha, a gente tá falando especificamente da mordida, né? Que é uma coisa que, no teu caso em específico, assustou muito.
Nossa.
Mas a gente sabe que os animaizinhos, os filhotes, eles muitas vezes, literalmente, destroem a casa. Eles quebram, eles viram, eles mordem, eles arranham. Então, tem várias situações que também incomodam muito e também é motivo de abandono, né? As pessoas abandonam, ai, meu sofá novo, ai, minha cadeira, ai, minha poltrona, ai, meu chinelo, ai, minha roupa. Chinelo, então, pelo amor de Deus, né?
Oi, eu que o diga. Há muitos anos atrás, eu tinha o Gu, meu Deus, que tá vivo ainda, velhinho, roeu muitos chinelos. Eu achei muito nobre do Alexandre, que adotou a Mora, que ele disse assim, ó, coisas materiais a gente compra de novo, né? Mas ele realmente ficou preocupado se aquilo não era agressividade. No momento que ele soube que não era, ele acalmou o coração. Outra dica que a gente fez pra ele, muito simples e que não machuca e educa. O famoso borrifador de água, que se usa em gatinhos também. Fez coisa errada? Não, dá uma borrifadinha de leve no rosto. Sempre fazer isso também ajuda. É o que eles estão usando com a Mora. A Mora continua mordendo, eles sempre me escrevem e me mandam mensagem dizendo: a gente ama ela, mas ela continua um terrorzinho. Não tá disposto a passar por isso. Ama demais o teu sofá, a tua cama, o teu tapete. Não tem tempo? Não tenha filhote.
Tá certo.
Adota um adulto, né? Não tenha um filhotinho. Se tu não tá preparado, é a coisa mais amada tu crescer, ver ele evoluir. Quando eu vejo aquelas fotos das famílias que tem um filhotinho e depois eles já velhinhos, uma vida inteira juntos, é lindo, é maravilhoso. Mas as pessoas têm que deixar de ser egoístas. Não é o que eu quero, é o que todos querem. Eles são vidas, tem todos os mesmos sentimentos e eles não podem falar, o que é muito triste para eles, né? Não conseguir se comunicar.
Natasha, a gente esgotou aqui o tempo, a gente tá na live, tem um monte de gente curtindo aqui. A Laís Ortigara te mandou mil beijos, adorando o assunto. Inclusive, ela entendeu que talvez tu estivesse fazendo uma palestra neste assunto, nesses dias. Não, tu dá as palestras, né?
Isso,
de tempo em tempo, né?
É o projeto Plantando Sementes, palestras nas escolas para os alunos sobre conscientização, amor, respeito pelos animais. No nosso site, além de mais dicas sobre filhotes e outras dicas sobre o dia a dia com os animais, e mais todo o nosso projeto Plantando Sementes, as escolas que quiserem nos convidar, nosso site tem tudo, www.soama.org.br.
Agradecer as pessoas da live, a Ana Bach, a Laís, a Marivânia Reck, a Ana Cristina Salles, a Sirlene, a Irene também que participou, a Fernanda, a Juliana que te mandou um coraçãozinho também. Pessoal gostando muito aqui da programação. Obrigada pela tua presença,
viu? Eu que agradeço o espaço. Qualquer dúvida, pessoal, não deixe de escrever. Tem os nossos faces, né? Soama Brasil Oficial, tem o site, tem o nosso e-mail, contato@soama.org.br. Informação é tudo. Ame, respeite os animais, chega de preconceito, adote um vira-lata e vamos lá.
Obrigada pela presença. A gente encerrou a live, então obrigada às pessoas que participaram. Valeu mesmo, gratidão.